Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia.
Bom dia, Anderson.
José Luiz, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. José Luiz, essa espécie de distopia na qual estamos afundados no governo do Jair Bolsonaro ganha contornos de genocídio com a gestão irresponsável da pandemia de Covid-19. Desde a última vez que conversamos, em dezembro do ano passado até agora, o número de óbitos pela Covid-19 no país simplesmente dobrou. Eram pouco mais de 175 mil naquela época. Hoje já são mais de 355 mil brasileiros que tombaram, muito pela omissão do chefe do executivo. Era algo já esperado, na sua opinião, José Luiz, essa sucessão de erros de maneira deliberada pelo Palácio do Planalto?
Olha, de dezembro para cá, assim, a gente não tinha grandes expectativas que o governo Bolsonaro mudasse de orientação. Há um elemento importante a ser entendido aí, que é basicamente o seguinte: o Bolsonaro, desde o início, apostou na teoria do Osmar Terra, da imunidade de rebanho. Apostou em contaminar o maior número de pessoas o mais rápido possível, formar imunidade, a partir daí superar a pandemia e retomar a atividade econômica a plena carga. A meta dele sempre foi fazer com que a economia estivesse funcionando bem para que ele pudesse se reeleger em 2022. E acreditou nas teorias de que isso seria possível via imunidade de rebanho. Essa sempre foi a aposta dele desde o início. Não foi por irresponsabilidade que ele estimulou a aglomeração, o não uso de máscaras, fez pouco caso da enorme gravidade que essa doença tem, chamou de gripezinha, falou que ia morrer algumas pessoas, que já iam morrer mesmo, porque já tinham comorbidades e tal, mas que quem gozasse de boa saúde sobreviveria. Isto foi deliberado para estimular as pessoas a se contagiarem o mais rápido possível. Eu estou absolutamente convencido disso. Não foi um ato irrefletido, não foi um ato irresponsável no sentido de varejo do termo. Foi algo calculado, pensado, planejado e executado.
O que o Jair Bolsonaro deveria ter feito para evitar não apenas essas milhares de mortes pela Covid-19, José Luiz, mas também os efeitos sociais nefastos deixados pela doença? Temos uma boa parte da população brasileira de volta à extrema pobreza, carente de uma fonte de renda que dê condições mínimas de sobrevivência. Essa retomada do auxílio emergencial mais parece uma das muitas piadas de mau gosto dessa equipe econômica ultraliberal que está no executivo. O que faltou até agora, José Luiz?
O caminho que deveria ter sido seguido desde o início era o caminho que a ciência recomendava: isolamento social, uso de máscara, medidas de lockdown, de contenção em locais onde houvesse um agravamento e, evidentemente, tentar controlar ao máximo a pandemia até que se desenvolvessem vacinas ou outras formas de tratamento que pudessem controlar a doença, né? O objetivo, o que deveria ter sido o objetivo, teria sido reduzir danos, reduzir ao máximo o número de mortes, de contágios, para ganhar tempo até que se conseguisse produzir os imunizantes necessários. Essa deveria ter sido a estratégia. Em qualquer lugar do mundo onde isso foi feito, isso foi acompanhado de medidas de apoio econômico aos trabalhadores, aos informais e às pequenas e médias empresas. Isso é um elemento central, porque não dá para dizer para as pessoas ficarem em casa e não e num quadro em que elas não têm assegurado as suas condições de sobrevivência. Quero lembrar que ano passado o auxílio de R$ 600 só foi aprovado por pressão da Câmara. Foi a Câmara de Deputados que aprovou isso, não foi o Bolsonaro. Bolsonaro e Paulo Guedes falavam num auxílio de 200, que evidentemente não teria conseguido manter ninguém, absolutamente ninguém em casa. Essas medidas de estímulo econômico, que chegaram algumas a ocorrer em 2020, foram, na maior parte delas, pressão da sociedade sobre o Congresso, Ezequias aprovou a revelia do governo. A linha deveria ter sido essa: isolamento social, medidas de contingenciamento até lockdown onde fosse estritamente necessário e garantia de apoio econômico para que essas medidas pudessem ser implementadas com sucesso. Era uma abordagem completamente diferente. O Bolsonaro, como eu já disse, optou por um caminho que, no entendimento dele, podia abreviar o problema. E esse abreviar o problema, do ponto de vista dele, era contaminar todo mundo, resolver o problema rapidamente pelo contágio, morressem os que tivessem que morrer, que na avaliação dele seriam muito menos, né? E, consequentemente, retomar a atividade econômica e deixar a pandemia para trás. Isso era absolutamente contra tudo aquilo que a ciência dizia e, evidentemente, não tinha nenhuma chance de dar certo, como não deu.
Está muito claro, José Luiz, que o Jair Bolsonaro já não conta com o mesmo prestígio que ele tinha lá no início do mandato, especialmente por parte desses representantes do capital hegemônico que se aliaram a ele por ocasião para evitar a volta do PT ao governo. Prova disso foi aquela carta escrita cerca de um mês atrás por banqueiros e empresários, que contou com milhares de assinaturas. O próprio Congresso sentiu a pressão e mandou um recado para o Executivo por meio do presidente da Câmara, Arthur Lira, que falou em um eventual impeachment. Nem mesmo essa reunião da semana passada com representantes de grandes empresas, onde o Bolsonaro tentou passar a imagem de que está em alta com esse pessoal, reduziu a fervura do caldeirão, visto que quase todos os presentes no tal jantar são bolsonaristas de carteirinha. A grande questão é que o ex-capitão segue atendendo às demandas do baixo clero na Câmara, o que de alguma forma garante uma sobrevida a ele. Essa espécie de armistício do Centrão ao Bolsonaro dura até acabarem as verbas para as emendas ou algum outro fator que pode pesar nessa balança, José Luiz?
Olha, o Centrão só é fiel até a página 2, né? O Centrão está onde os seus interesses estiverem. Eu não acredito em impeachment com o presidente mantendo um patamar próximo a 30% de apoio. Acho que enquanto não conseguirmos reduzir o nível de aprovação dele a um patamar próximo a 15%, muito dificilmente o Congresso aprovará o impeachment. E há uma razão objetiva para isso. Há um contingente expressivo de deputados que continua olhando o Bolsonaro como uma tábua a qual se agarrar em 2022 para cuidarem da sua própria reeleição. E enquanto Bolsonaro mantiver esse potencial, dificilmente um processo de impeachment consegue a maioria qualificada de 2/3. O outro elemento é qual é a base social, empresarial que o Bolsonaro tem. Em 2018, o grande empresariado, o grande capital, apoiou o Bolsonaro, apostando na agenda Paulo Guedes e como instrumento disponível, já que os seus candidatos prediletos não mostraram ter um mínimo de viabilidade eleitoral. Nesse cenário, algumas coisas mudaram. Uma parte do grande empresariado, uma parte do grande capital, começa a perceber que as contrapartidas negativas são bastante grandes e começa a se afastar do Bolsonaro e buscando construir alternativas. Mas há uma base que o Bolsonaro mantém, e isso também está ligado à posição dele em relação à pandemia, que é o empresariado do varejo, o empresariado do comércio. Desde as grandes redes de comércio, como a Havan e a Riachuelo, se nós olharmos aquele jantar que ele fez em São Paulo, tem alguns próceres das grandes redes de varejo ali, né? São o setor que mais pressionou contra medidas de isolamento, contra lockdown, contra qualquer medida protetiva que significasse redução da circulação de pessoas na rua e, consequentemente, nas lojas, nos shoppings, no comércio. Mas isso vai também para o pequeno comércio. A combinação de falta de ajuda governamental adequada com o lockdown é devastadora para o pequeno comércio. E, concretamente, as pessoas, entre a doença do vizinho e a falência da sua loja, elas vão priorizar cuidar da falência da sua loja, até que a doença atinja alguém muito próximo. Então, o Bolsonaro mantém uma base social entre o empresariado comercial, entre o empresário pequenos e médios comerciantes de varejo, continuam dando apoio ao Bolsonaro e são os que se mobilizam em geral nas carreatas contra lockdown, contra medidas restritivas que os prefeitos acionam. É basicamente esse segmento social. Então, é preciso entender a complexidade disso, né? É claro que enfim, a gente chegar a 350 mil mortos, está praticamente garantido que chegaremos a 500 mil. Não, isso já não é mais evitável, né? É uma questão de saber quando. Por mais que, a partir de hoje, se tomassem todas as medidas adequadas, ainda assim as curvas mostram que nós não ficaremos, em alguns meses, nós estaremos em 500 mil mortos. Isso tem impacto, né? Tem impacto porque chegou um momento onde todo mundo tem algum conhecido, alguém próximo que ficou gravemente doente e que eventualmente morreu. Qual é o impacto disso? Ainda é a ver. E o Bolsonaro está muito empenhado na disputa de narrativa em relação a isso. Ele já entendeu que a estratégia inicial dele não funcionou porque o número de mortes é muito superior àquilo que o Osmar Terra o convenceu que ocorreria. E agora ele busca repartir a culpa, ele busca dizer que o responsável não é ele, essa é a estratégia dele. Então a disputa em torno disso é a disputa que se vê, por exemplo, na CPI. A tentativa dele melar o jogo, a tentativa dele espalhar responsabilidades e se eximir da principal cota de responsabilidade que lhe cabe.
A tal da CPI da pandemia, José Luiz, que sequer começou, já conta com essa polêmica da gravação do senador Jorge Cajuru do diálogo com o Bolsonaro, que deixa evidente mais um dos muitos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, dessa vez na conspiração contra ministros do Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Senado discuta o impeachment de alguns magistrados. Me parece, José Luiz, que a cada passo que o Bolsonaro dá, ele se complica ainda mais. É uma figura que não tem qualquer traquejo político, ele age como se fosse o dono da banca, e não só ele, mas também seus filhos. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, disse na Comissão de Ética da Câmara que não seria coerente o ex-capitão implementar um autogolpe porque a família já estava com o poder nas mãos, ou seja, eles se consideram os donos do país.
Veja, eu fico muito incomodado quando eu vejo análises que veem em cada movimento que o Bolsonaro faz um raciocínio sofisticado, uma articulação complexa, um pensamento estratégico. O Bolsonaro tem faro político e instinto de sobrevivência, mas ele não tem essa capacidade de fazer lances magistrais. Ao contrário, a sucessão de erros, a sucessão de equívocos, ela é mais ou menos constante, né? E a forma como ele lidou agora, essa gravação, por exemplo, da conversa dele com Cajuru, que se especula que tanto a conversa quanto o vazamento tenham sido pactuados entre os dois, mas evidentemente deu errado, porque não tem como dar certo alguma coisa que é planejada e executada por Jair Bolsonaro. Assim, ele não é um estratega, ele não é um mestre da disputa política, ele é um idiota, ele é um sujeito com instinto de sobrevivência, mas não é um cara capaz de fazer lances magistrais. O problema concreto, e que vai fazer com que ele tenha uma sobrevida ainda, eu não sei se ele aguenta até o fim do mandato, mas ele com certeza tem fôlego ainda, é que ele preserva a base social. Porque mesmo com o discurso errado, mesmo com o discurso absurdo sobre todos os pontos de vista da racionalidade, as pessoas não estão atrás de racionalidade, as pessoas estão atrás de versões que lhes sejam convenientes. Então, eu volto a dizer, para o dono de um comércio numa cidade de porte médio que depende de abrir a sua loja todos os dias e vender a sua berinjela, ter alguém que lhe apresenta um argumento, por mais estapafúrdio que seja, que manter a sua loja aberta num quadro em que as UTIs estão lotadas, que o contágio está no alto e que a aglomeração é um problema, ele ouvir uma versão dizendo que a loja dele não impacta em nada, que não há problema nenhum, que pode continuar aberto porque não é assim que se combate o vírus, ele não vai raciocinar se essa versão é racional ou não. Essa versão lhe é conveniente. E as pessoas defendem e se agarram com muita frequência a versões convenientes. Então, o que mantém a base social do governo é a conveniência para um determinado contingente populacional da versão da história que eles apresentam. E isto só vai mudar, não é quando as pessoas forem iluminadas por uma versão científica, é quando os seus interesses passarem a não estar contemplados por essas narrativas. E infelizmente, assim, isso vem ocorrendo de forma lenta, mas vem ocorrendo da pior forma possível. É quando morre alguém da família. É quando morre alguém da família que estava tomando ivermectina, cloroquina, que estava acreditando que usar máscara não é importante, que estava acreditando que lockdown não é importante, mas pegou a doença e morreu. Infelizmente, esse contato com a realidade só está ocorrendo da forma mais brutal possível. E isso é um processo lento e absolutamente doloroso.
Você enxerga alguma possibilidade dessa CPI da pandemia levar à deposição do Jair Bolsonaro, Zé Luiz? A divulgação desse diálogo criminoso com o Jorge Cajuru tende a dificultar ainda mais a situação do presidente?
Eu acho que não há bala de prata para derrubar Bolsonaro. A CPI é importante, a CPI com certeza vai desgastar mais ainda o governo, com certeza a CPI vai botar mais alguns tijolos na desconstrução do Bolsonaro enquanto alternativa política. Agora, eu não acredito em bala de prata, porque se há uma coisa que o Bolsonaro sabe fazer, isso ele sabe fazer, é dialogar com a sua base social, mesmo que ela seja minguante, e mantê-la mobilizada. E quem age dessa forma, mesmo em minoria, mesmo num quadro em que venha perdendo base social, tem uma enorme capacidade de resiliência, uma enorme capacidade de sustentação. Assim, não é um problema. Quero fazer aqui um paralelo com a Dilma. A Dilma caiu porque ela não tinha mais base social mobilizável. Esse é o problema. A base social minoritária que ela mantinha não era mobilizável. A base social que o Bolsonaro tem, por enquanto maior do que aquela que Dilma Rousseff tinha em 2016, ainda é mobilizável. E, portanto, ainda funciona como um anteparo a qualquer processo de impeachment.
Com todas essas questões intrincadas da política institucional, José Luiz, parece até que esse orçamento criativo aprovado pelo Congresso recentemente é fichinha. Só que muito pelo contrário, é outro tema que pode levar à deposição do chefe do Executivo, caso ele aprove essa peça de ficção que passou pelos parlamentares. Antes de tudo, José Luiz, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes onde estão os problemas desse orçamento de 2021, que ainda carece de sanção presidencial. É possível explicá-lo?
O orçamento tem vários problemas. Ele tem problemas de duas naturezas. O primeiro é um problema estrutural, né? Não, qualquer orçamento que esteja submetido ao teto de gastos é um orçamento inviável, né? Um orçamento que não dá conta daquilo que o Brasil precisa fazer, daquilo que tem que ser feito para recuperar a economia, para enfrentar a pandemia, para evitar o desastre social que está ocorrendo, para evitar a catástrofe ambiental, para, enfim, o orçamento que o Brasil precisa é um outro orçamento que implicaria em mudança do ordenamento legal. Era preciso derrubar a lei de mudar a lei de responsabilidade fiscal, acabar com a cláusula de ouro que impede endividamento público para pagar gastos de custeio, e era preciso acabar com o teto de gastos. Assim, fazer essa mudança no arcabouço legal são condições prévias para que possamos ter um orçamento que dê conta das necessidades. O problema legal que o Bolsonaro enfrenta é que o acordo feito com o Centrão para garantir as emendas e manter o orçamento dentro do teto de gastos implicou em corte de despesas obrigatórias que não podem ser cortadas. Em tese, sancionar esse orçamento, o Bolsonaro incorre em crime de responsabilidade. Seria provavelmente o 145º crime de responsabilidade dele. Mas a gente sabe que nesse país ninguém é derrubado por crime de responsabilidade. Derrubam os presidentes quando eles perdem capacidade de mobilizar a sua base social em defesa do seu mandato, né? Portanto, assim, há todo um debate legal, há toda uma pressão de setores do próprio governo, Paulo Guedes, inclusive, para que o acordo com o Centrão venha a ser revisto, e há a contrapressão do Centrão dizendo que o acordo é inegociável, que eles não vão abrir mão de uma única migalha das emendas que eles arrancaram ao governo. Não sei qual é o desfecho disso, mas, assim, mesmo que para nós esteja absolutamente claro que a sanção por parte do Bolsonaro desse orçamento implica em crime de responsabilidade, a caneta que vai decidir se isso implica em abertura de processo de impeachment é a caneta do Arthur Lira. Eu aposto que essa briga o Arthur Lira ganha, as emendas continuarão lá e o orçamento fica, a grosso modo, do como está, e eles farão alguma gambiarra no meio do ano para dizer que adequaram e que corrigiram os eventuais problemas. É, assim, portanto, quando se fala se esse orçamento, que tipo de contradição ele tem duas. Uma para o mundo real, ele é absurdamente insuficiente e isso implicaria em mudar todo o ordenamento legal. O segundo problema é um problema legal no ordenamento atual, porque sancioná-lo implica aprovar um orçamento que não tem previsão para cobrir gastos obrigatórios. E isso, evidentemente, é crime de responsabilidade.
É possível imaginar que uma pedalada fiscal derrube o Bolsonaro, José Luiz, como aconteceu com a Dilma lá em 2016?
A Dilma Rousseff não foi derrubada por nenhuma pedalada fiscal. Ela foi derrubada porque houve uma articulação dos setores conservadores, maioria congressual, uma crise econômica brutal, uma desmobilização da base social que apoiava o governo, e ela perdeu as condições políticas de resistir ao impeachment. Né? O instrumento utilizado, a alegação de pedalada fiscal, foi meramente pretexto, né? Porque vários governos antes tinham usado o mesmíssimo recurso e depois também, inclusive isso acabou sendo legalizado depois. E, enfim, está aí o Bolsonaro para mostrar que crime de responsabilidade não derruba ninguém. O que derruba é correlação de forças. Correlação de forças na sociedade, capacidade de coesionar e mobilizar a sua base social e o reflexo que isto tem no Congresso Nacional. Portanto, as condições para que o Bolsonaro venha a ser derrubado num processo de impeachment só estarão dadas quando a correlação de forças na sociedade possibilitar isso. O pretexto que vai ser usado, bom, tem provavelmente mais de 100 hipóteses de enquadramento para que o Congresso abra um processo de impeachment. Da última vez que eu vi, acho que haviam 106 pedidos de impeachment. Qualquer um deles resolve o problema. Qualquer uma das alegações que está aí é instrumento capaz de resolver o problema, desde que a correlação de forças na sociedade imponha essa decisão ao Congresso.
Enquanto isso, José Luiz, me parece que a esquerda vai deixando passar uma chance histórica de chegar ao poder de fato no nosso país, especialmente quando abre mão de colocar em discussão a necessidade de se encerrar com esses retrocessos impostos pelos ultraliberais nos últimos anos para se aliar a ele sob o argumento de derrotar o bolsonarismo. Por que as nossas lideranças progressistas estão atuando dessa forma, José Luiz? Chamando de centro democrático gente que está comprometida com a entrega do Estado Nacional.
Olha, eu não acho que a esquerda esteja agindo assim, não. Acho que a esquerda está realizando um esforço de, ao mesmo tempo, combater o bolsonarismo e a agenda liberal, né? Assim, a tarefa que está posta é de derrotar as duas coisas. O Bolsonaro é a expressão autoritária proto-fascista da aplicação do programa da burguesia. E o programa hoje é um programa neoliberal de reforma, de desconstrução do Estado, de contra-reforma, de desmonte de direitos sociais E é esse programa que está em curso. Não é assim, a tarefa que está posta é de fazer um combo. Tem que derrotar o bolsonarismo e derrotar a agenda liberal. E eu acho que a maior parte da esquerda, ou pelo menos boa parte dela, se move com esse objetivo, né? A tarefa nacional que nós temos é a tarefa de, ao mesmo tempo, derrotar Bolsonaro e conseguir constituir um governo cuja agenda seja a reconstrução da capacidade operacional do Estado de ser indutor do processo de crescimento econômico, retomar o gasto público, retomar o investimento público, retomar o programa de compras governamentais, retomar o programa de investimento das estatais, reconstruir direitos sociais desconstruídos nas reformas dos últimos anos. Essa é a agenda. Porque é da desconstrução de direitos e da crise que o bolsonarismo nasceu. Bolsonaro não teria vencido as eleições em 2018 se o Brasil não estivesse há 4 anos mergulhado numa profunda crise econômica. É do desespero da crise econômica que surgem as alternativas salvacionistas. Portanto, a primeira tarefa que está posta para a esquerda é mudar por completo a orientação da política macroeconômica e recolocar o país na rota do crescimento econômico, recuperando o trabalho, que será na forma de emprego, mas será também na forma de trabalho não exatamente vinculado a emprego. Mas é preciso retomar as condições de empregabilidade e as condições de acesso ao trabalho para milhões e milhões de brasileiros. Essa é a tarefa fundamental e, para isso, é necessário ter um programa que recoloque o papel da União no centro da política econômica.
Quais são as pautas das quais a esquerda não pode abrir mão em qualquer aliança que possa vir a ser construída visando as eleições presidenciais do ano que vem, José Luiz? Do que os candidatos progressistas não podem abrir mão para devolver um mínimo de dignidade à classe trabalhadora?
Num resumo rápido, assim, qualquer programa de esquerda para 2022 tem que ter como centro derrubar o teto de gastos, reformular a lei de responsabilidade fiscal, derrubar a chamada cláusula de ouro que impede a emissão de dívida para financiar gastos correntes, retomar o papel protagonista das agências de fomento como o BNDES, retomar um plano de investimentos verticalizado da Petrobras, reverter, se possível, o processo de desmonte que já ocorreu e estancar qualquer processo de desmonte em curso, retomar o investimento público como motor central de arranque para a economia. Isso são questões que não se pode abrir mão. Construir, reconstruir uma plataforma de direitos sociais para o trabalho informal. Assim, não nos basta mais retomar os direitos sociais perdidos do trabalho formal. Nós precisamos construir uma nova previdência que dê conta de garantir direitos previdenciários para o trabalho informal de uma forma sustentável e viável. Porque nós não vamos resolver isso de uma outra forma. Nós temos hoje milhões de trabalhadores que hoje trabalham por aplicativos, de forma atomizada, sem relações constituídas, trabalho formal. Em alguma medida, isto não será reversível e, portanto, é necessário incorporar esses setores à proteção do Estado. Esse é um conjunto de ideias que tem que nortear qualquer programa de governo e que tem que ser o limite em torno do qual se possam viabilizar alianças para disputar as eleições de 2022. Não se pode fazer concessões em torno desse arcabouço básico de programa, sob risco de se chegar ao governo e não se conseguir resolver a dramática crise que nós estamos enfrentando.
José Luiz Fevereiro, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui, conversando conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar um forte abraço.
Queria agradecer o convite, estou sempre à disposição. O Faixa Livre cumpre um papel fundamental de apresentar o debate sobre uma outra perspectiva que normalmente não tem muito espaço nos grandes meios de comunicação. E, como sempre, estou à disposição, agradeço o convite e agradeço a audiência.
Conversamos aqui com o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.